Tudo em um só lugar. Furlan, meio século de paixão automotiva. Furlan é vidros, peças mecânicas e suspensão. São faróis e latarias. A Furlan é completa para automóveis, caminhões, ônibus e vans. A Furlan está presente em São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Fernandópolis, Ribeirão Preto e Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul.
Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui na nossa programação, agora com o Pecuário e Mercado, que traz aí informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável aqui para a nossa pecuária brasileira. Eu sou Erickson Cunha e hoje a gente vai trazer muitas informações importantes para vocês que nos acompanham. Vivemos um momento delicado aí para o mercado do boi, principalmente para os animais terminados, né? A gente vê aí pouca disponibilidade de animais. Por outro lado, frigoríficos ainda trabalhando aí de uma forma morosa, né? Ponderando aí os fatos. Enfim, para debater isso, hoje temos dois quadros, né, para vocês. A começar para o mercado do dia, hoje a gente traz aqui Matheus Santos, da Agrifato. A gente vai conversar com ele sobre esse momento, né, que passamos pelo preço da arroba do boi, preços aí da carne também, né, fazer essa balança entre o preço da arroba e o preço da carne. É um momento importante para a gente encontrar, né, o ponto dessa balança, as escalas de abate. Enfim, teremos muitas informações com o Matheus. Teremos também, né, o quadro Manejo Eficiente, onde a gente vai trazer uma complementação do que a gente vai falar com o Matheus. Hoje, para o nosso quadro, a gente vai trazer ali estratégias para a recria, ou seja, aquele momento intermediário, né, preparando já para a engorda. Então, teremos estratégias de alimentação, estratégias aí diversas para uma recria eficiente, né, e preparando para o momento da engorda. Dito isso, vamos passar aqui a nossa vinheta do mercado do dia. Como comentei, para o mercado do dia de hoje, para debater aí os movimentos da arroba do boi, estou aqui com o Matheus Santos, da Agrifato. Matheus, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, ao Pecuário e Mercado.
Bom dia, Erickson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui contribuindo mais uma vez aqui com a pecuária brasileira.
Muito bem, Matheus. A gente sabe, então, que o mercado do boi ele vive um equilíbrio aí, nesse momento, um equilíbrio que não vê ali muitas mudanças. O mercado está meio andando de lado, mas a gente sabe que é muito sutil, é uma balança muito sutil entre um consumo, nesse momento, fraco, no entanto, uma oferta restrita de animais. O que a Agrifato está considerando diante desse cenário atual para o mercado do boi?
Bem, acho que é sábado, né? Essa menor oferta de animais. Por que disso não está refletindo tão forte no preço é principalmente essa queda da demanda, principalmente quando a gente olha para as exportações, né, falando de China, que já batemos aí oficialmente mais de 90% do que foi chegado na China, mas com base nos embarques também em rota, já esgotamos a cota. E também, por outro lado, temos um consumidor interno, um pouco poder de compra mais pressionado, o que dificulta esse maior escoamento no mercado interno. Então, apesar também de o preço do boi agora em agosto está praticamente estável, variando aí desde o início do mês em torno de 0,6% negativo, a gente tem hoje uma média mensal parcial 3,5% acima do que foi já realizado em julho, né? Isso a gente vê refletindo também essa falta de boi. A gente está vendo refletindo no mercado futuro, que já opera no terceiro trimestre ali com um bom ágio, né? ultrapassando aí os 10, R$ 15 por arroba.
E, Matheus, muitos dos internautas que nos acompanham, né, os pecuaristas que nos acompanham, eles têm encontrado dificuldade em entender essa lógica, né? Por um lado, a gente sabe, então, né, como você comentou, por um lado, a gente sabe que a disponibilidade de animais está restrita, há todo esse desafio relacionado, né? Além de animais que estão sendo represados aí por alguns produtores que buscam aí um preço interessante, né, para o momento da venda. Mas a dificuldade é entender essa lógica que, por outro lado, temos os frigoríficos trabalhando aí com escalas, pelo que eu vi aqui nos números da Agrifato, que variam entre 5 a 7 dias. Como que a gente explica essa lógica, né? De um lado, né, os frigoríficos trabalhando com escalas alongadas aí, né? Há uma certa morosidade pelo lado dos frigoríficos, mas por outro lado, há essa disponibilidade mais escassa dos animais.
Bem, alguns frigoríficos têm mantido uma. Têm saído fora de compras, a gente sabe disso, e isso diminui então essa capacidade, né? Entendo que o custo de não matar bois ele é caro para o frigorífico. Mas diante desse cenário de que a gente tem essa menor a demanda na ponta final, então os frigoríficos têm recuado de fato nessas compras, mesmo que a gente vê escalas, apesar de alongadas, nas mínimas, né, para os períodos. Se a gente olha na semana, a gente tem praticamente em todas as praças pecuárias, principais praças, as escalas estão no mínimo para esse mesmo período. Acho que isso reflete muito o choque fa de fato da ponta final, né, seja do mercado externo, tanto do mercado interno.
E em que momento a gente acredita que isso pode ter uma mudança? A gente sabe que em algum momento essa balança sutil ela vai tender a apertar, principalmente aí, né, nesse momento em que ou um consumo volte a aquecer, ou o frigorífico volte a atuar nas compras. Qual que é o limite aí, qual que é a expectativa de uma possível mudança nessa lógica que temos atualmente?
Essa mudança está pautada principalmente no terceiro trimestre, que é quando a cota da China, o período que as carnes saem aqui do Brasil e chegam lá no, a, na China, já começam a contabilizar na cota de 2027. E a proximidade do fim do ano é conhecido também com as maiores festividades, né? Uma maior capitalização também da população, com 13º e demais benefícios, e isso ajuda não só no mercado externo, né, com as vendas, também no mercado interno, né. É válido trazer também um número, no terceiro, o segundo trimestre agora de 2026, e também ajuda a explicar por que dessa fora das compras, né, o porquê que tá, o frigorífico restrita as compras. A gente teve um terceiro trimestre, o segundo trimestre do ano, com o avanço dos abates, quando a gente olha o abate IBGE, né? Ou seja, os abates CIFES, os abates de plantas SIM e abates também do SI. É um avanço de 4,2% no trimestre e 1,3% quando a gente olha no comparativo anual. Então, isso vem corroborando, né? A gente teve um abate nesse segundo trimestre acima do que foi realizado já no ano passado, acima do último trimestre. Então, tivemos um recorde para o período também no semestre, né, primeiro semestre aí, com recordes em abates e produção de carne, né? Válido lembrar. Em produção de carne, a gente tem crescido aí 3% quando comparamos esse mesmo trimestre, o segundo trimestre, com o do ano passado. Então, isso ajuda a explicar um pouco do que estamos vivendo hoje. E olhando para o futuro, que acho que muitos dos nossos ouvintes aqui estão de olho, né? A gente quer saber o amanhã. O passado passou, né? O amanhã a gente acredita que a partir de outubro haverá essa maior procura, principalmente para atender mercados externos. E por conta também dessa reestruturação do rebanho, após 2024 temos um descarte de fêmeas e mais intenso em 2025, já vemos essa menor disponibilidade de animais. Hoje, com o abate IBGE preliminar, a gente não consegue ainda observar, de fato, o quão por cento foi de fêmeas e de machos. Ah, mas um dado que é possível retirar disso é a carcaça, é o peso por carcaça, né? Que cresceu aí 1,8%, 1,7%. Quando a gente olha o mesmo período do ano passado. Isso, ocasionalmente, historicamente, esse maior peso de carcaça no abate geral equivale a uma menor participação de fêmeas. Mas não podemos ainda confirmar com fatos e dados, devido a esse dado preliminar, ele engloba toda a cadeia, né? Então, no próximo mês, a gente já consegue abranger isso tudo.
Muito que bem. E nesse momento, a gente vai retomar um pouquinho essa questão das exportações que você traz aí, mas antes, gostaria de saber, né, no mercado interno, quais que são as praças, né, dentro do levantamento, dos levantamentos que a Agrifato faz em todo o Brasil, quais são as praças que estão te chamando a atenção, quais são as praças que merecem aí um ponto de atenção extra nesse momento?
Olha, a gente olhar a reposição, Goiás e Mato Grosso são praças que chamaram nossa atenção aqui nessa primeira quinzena de agosto, por serem as duas praças que mais avançaram na cotação do boi magro, tá? Então, em torno de 2%, 2% para o Goiás e 1,7% para o Mato Grosso, né? Isso é, a gente está falando aí com um ágio de 11, 10%, tá? Acho que são praças aí que chamam a atenção e vale toda essa atenção, né? E pensar principalmente em reposição. Acho que a gente já vê relatos de clientes que há essa falta do boi magro e acho que isso está sendo refletido aqui dentro hoje no preço.
Muito que bem. Agora, olhando para o mercado internacional, né? Quando a gente começou a ter os sinais aí do fim da cota chinesa, mesmo diante desses sinais, né, o mercado de exportação estava aquecido, né? Outros países estavam suprindo ali essa possível redução da China. No entanto, ao longo de agosto, a gente viu que foi ficando cada vez mais evidente essa queda, né, nas nossas exportações. Para esse momento, olhando para esse mercado externo, quais que são os pontos aí de atenção que a gente precisa ter, né, olhando para esse aquecimento também, olhando para o mercado internacional?
É, quando a gente olha a redução, principalmente aconteceu em julho, acho que um ponto importante não é apenas olhar a ponta final, ou seja, as vendas, mas também a produção. A gente teve uma queda na produção, então isso dá um net, né, entre a redução de 90, em torno de 90 mil toneladas que a gente deixou de exportar, a gente também produziu 60 mil toneladas menos. Acho que esse é um principal ponto quando a gente olha, né? Então a gente tem que olhar a balança da oferta e demanda. Se a gente olha agora pensando em China, na Austrália, que já atingiram suas cotas, a China reduziu em torno de 80%, né, em 2 anos desde que atingiu, em 2 meses, desculpa, desde que atingiu a cota. Então acredito que a gente possa ver isso também acontecendo aqui no Brasil. Né? Com base nas nossas previsões, agosto é para registrar um recuo aí em torno de 20% em relação a julho para essas cotas, para essas exportações agora de agosto, né? Com acumulado de torno de 95 mil, de 95 mil toneladas já realizado até a segunda semana de outubro, de agosto desse mês, desculpa, e com essa previsão de torno de 20 e uma retração anual aí próximo de 32%.
Ou seja, né, diante dos fatos que temos nesse momento, a expectativa então é para uma mudança de cenário olhando mais para o fim do ano. A B3 tem, né, o mercado futuro lá na B3 tem ditado um pouco esse tom, né, um tom mais otimista olhando a longo prazo. Então, de forma geral, é isso que precisamos ter em mente, ali a partir de setembro, outubro, né, algumas tendências indicando então para uma mudança mais positiva para o preço da arroba do boi.
Isso. Esse período sazonal, sazonalmente, historicamente, já é de maior pressão nos preços, né? Durante esse período seco do ano, aí, em grande parte do Brasil. Adicional a isso, tivemos também a cota chinesa, que foi a primeira vez que aconteceu. Então, o primeiro ano que estamos todos conhecendo como que é o reflexo disso, nas exportações, no preço, obviamente. Agora, com base no reflexo de fato que aconteceu no ano passado, que foi essa intensidade de exportações ao final do ano, então é de fato esperado um otimismo das dos preços, que é em função principalmente das exportações para a arroba do boi gordo, né? Que hoje a gente vê, como você comentou, a B3 tem operado trazendo esse reflexo, né? Esse ágio aí para o último trimestre do ano.
Enfim, e quando que a gente vai ver que o mercado consumidor, né? Há uma pergunta aqui que constantemente a gente vê, né, o produtor fazendo, né? O quanto o reflexo no mercado consumidor pode alavancar, né, o mercado, ou a parte da produção, né? Se por um lado a gente vê nesse momento esse consumo, né, mais afetado, né, um consumidor que não está aparecendo, que não está comprando, é necessário entender essa competição, inclusive com outras proteínas, né, proteínas mais baratas aí, principalmente de aves e suínos. Em que momento a gente deve ver um equilíbrio maior na balança desse consumo pela carne do boi, né, pela carne bovina? Estamos aqui no final do mês, né, dia 21 de agosto. Agosto até que está passando rápido, é um mês que normalmente falam que demora para passar, mas foi um mês que passou ligeiro. Última semana aí, né, praticamente de agosto, semana que vem, não devemos ver grandes mudanças. Mas enfim, essa competitividade da carne, olhando para os próximos 15 dias, a gente já tende a ver uma mudança aí nesse comportamento de consumo?
Olha, Erickson, essa é uma pergunta interessante. Quando a gente olha essa competitividade da carne bovina frente às demais proteínas, a carne suína tem ganhado destaque, né? Então, hoje, com 1 quilo de carne bovina, se compram 3 quilos, em torno de 3 quilos de carne suína. Então, o consumidor hoje chega lá no açougue e ele vê que ele tem um ganho adicional, de fato, e está fazendo essa migração. E essa pressão da carne suína em questão de preço é principalmente de uma maior produção que a gente está vendo ainda esse ano, em 2026. E, obviamente, isso acometeu ali dentro hoje dos açougues e mudança no consumo, além do menor poder de compra do consumidor brasileiro. Quando a gente olha nos últimos anos, a gente tem passado em torno de esse último julho, né, finalizou em 1,7 cestas básicas compra com salário mínimo. Apesar de avançar, tem mantido abaixo do histórico. O histórico é de 1,81 cestas. Então, o consumidor na ponta final, quando ele olha a dificuldade ou a oportunidade em adquirir 3 quilos mais de carne com o mesmo valor, ele de fato está tendo essa migração. Agora, para o lado da carne bovina, que explica também o porquê disso, né? O porquê que essa competitividade tem aumentado. Quando a gente olha no acumulado do ano, até o último mês, né? O mercado interno opera em torno de 4,5% menos carne disponível no mercado. Tá? Diferentemente que a gente vê hoje na carne suína. A parcial para essa semana já está em torno de R$ 23,75. Seria uma segunda semana de queda na carcaça casada, no atacado, quando a gente olha. É uma queda mais intensa, de em torno de 1,4%.
Muito que bem. E só para a gente finalizar, né, para a gente complementar todos os pontos de gestão da pecuária, vemos movimentações aqui no preço do milho. Agora olhando, né, para os produtores que trazem ali essa suplementação alimentar para o seu gado, né, utilizando o milho, a gente vê aí uma pressão de alta para o milho, né, operando aí entre R$ 70 a saca até R$ 80. É, olhando aqui para B3 no mercado mais a futuro. Mas nesse momento a saca aí é 70, 75, enfim. Isso para a gestão nesse momento deve trazer alguns impactos. O que que a gente precisa ficar atento na gestão para o pecuarista?
Para isso, olho principalmente a relação de troca. A gente tem mantido níveis acima da média histórica de 3,71 sacas por arroba. Agora, o que é válido a gente olhar principalmente para essa relação de troca futura, como você bem falou, né? O milho tem operado em alta, essa maior volatilidade tem trazido esse maior preço. E quando a gente olha para essa a relação de troca com o milho, quando a gente olha essa perspectiva que a B3 nos traz entre o boi e o milho, a gente tem uma pressão nas relações de troca. Então, se a gente posso olha, falar pro, se eu posso hoje indicar e trazer um comentário aí pertinente para o pecuarista sobre o milho, tenha seu estoque, né, trave suas oportunidades, pois o mercado nos indica que haverá uma maior pressão no poder de compra do confinador, né? E o milho, um dos ingredientes também, principalmente da nutrição, não só do confinamento, né, que a gente fala, mas todo farelado aí que é disponível via coxo e demais formas.
Muito que bem. Matheus Santos, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Bom dia, grande abraço.